convidar todos para ficar de pé para dar início ao nosso trabalho.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador que faça a chamada dos senhores vereadores. Presente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta, por favor.
Ofício número 21 de 2015, assinado pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, Flávio Miguel Fonseca. Venha através desse encaminhar o edital de convocação dos eleitores para participar da eleição para novos membros do Conselho Tutelar. Segue em anexo. A eleição ocorrerá no dia 4 de outubro de 2015, no horário de 8 às 17 horas, na Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques. Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 anos inscritos como eleitores no município. O voto é facultativo para todos. Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação munido de seu título de eleitor e documento oficial de identidade com foto. Cada eleitor deverá votar apenas em um candidato. Não será permitido o voto por procuração. Os candidatos a membro do Conselho Tutelar são, aqui estão os nomes, nós não vamos ler os nomes não, eles estão publicados no quadro de aviso. Então, esse é o edital. Se algum vereador também, ou até assistente, quiser uma cópia, está aqui à disposição. O ofício número 320 do gabinete do prefeito, excelentíssimo senhor Fábio Vecido de Almeida, presidente da Câmara Municipal, assunto balancete da receita e despesa do mês de julho de 2015. Senhor presidente, com o presente encaminhamos para análise, fiscalização e demais procedimentos de rotina. Encaminhamos o balancete da receita e despesa do mês de julho de 2015 com a respectiva documentação. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Então, senhores vereadores, quem quiser poderá verificar os balancetes que estão aqui na Câmara, no caso, o balancete do mês de julho. Indicação número 61, subscrita pelo vereador Lino dos Santos Filho. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, para que através da secretaria competente fiscalize, oriente e conscientize alguns moradores para não canalizarem a água dos quintais de suas respectivas casas na rede pública coletora de esgoto. Tal pedido se deve ao fato de reclamações de pessoas que enfrentaram problemas de entupimento dos vasos sanitários e refluxo dos dejetos em suas residências provenientes da rede pública de esgoto justamente pelo acúmulo de água, o que foi causa de enormes transtornos. Nesses termos, pede deferimento, 8 de setembro de 2015, Lino dos Santos Filho, vereador. Requerimento número 61, subscrito pelo presidente, vereador presidente Fábio Mesquita de Almeida. O vereador que esse subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando os termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527 de 2011, seja determinada a Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Finanças e Controladoria Geral que preste a essa casa as informações abaixo elencadas. Número 1. Valores dos contratos celebrados cuja vigência se estenderá até 31 de dezembro de 2016. 2. Se o pagamento do 13º salário dos servidores da Prefeitura estão sendo provisionados para o pagamento integral em dezembro ou se ficarão em resto a pagar. 3. Se o pagamento dos servidores da Prefeitura, competência de dezembro de 2015, serão pagos dentro deste ano ou se ficarão como resto a pagar. 4. Se existe uma estimativa dos valores a serem inscritos em restos a pagar para 2016 e se haverá disponibilidade financeira para pagá-los. 5. Relação contendo as obras em andamento e a previsão para a conclusão das mesmas. E 6. Informações se haverá restituição pela Prefeitura de saldo de recursos liberados pela União e ou Estado, tendo em vista convênios onde foram pagos algumas parcelas e em decorrência do orçamento da União, que foi protocolado prevendo déficit, poderão haver cortes e parcelas restantes não serem liberadas. Tal requisição tem por finalidade instruir a discussão que envolverá audiências públicas e votação do projeto de lei orçamentária anual para 2016, e sendo o último ano de mandato, o planejamento necessita ser o mais adequado possível dentro da real situação em que se encontram as finanças da Prefeitura, para não ocasionar problemas na transição do mandato nos termos da legislação vigente. Sala de sessões, 8 de setembro de 2015, Fábio Messias de Almeida, vereador-presidente. Em relação aos projetos, estão aguardando o parecer das comissões permanentes, os projetos de leis ordinárias 10 de 2015, que dispõe sobre a abertura de crédito especial aqui na Câmara, o de 11, que estima receita e fixa despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2016 das providências, esse também terá audiências, como também o 12, altera valores dos programas e projetos ou atividades previstos no plano plurianual, lei 1190 de 2013, para o exercício de 2016 das providências. Projetos de leis complementares. O de 13 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessões remuneradas para exploração e cria o sistema de serviço funerário municipal das providências. O 14, que estabelece gratificação para os profissionais de saúde e atenção básica das providências. E o 15, de 2015, que institui o programa Menor Aprendiz no âmbito do município de Jaci das providências. Então são esses, senhor presidente, os projetos que estão em trâmite e aguardo para parecer as comissões e também audiências. E os comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Agradeço o servidor. Comunicar os senhores vereadores aqui que, a respeito das datas das audiências públicas, a respeito do projeto da LOA, do orçamento e também da adequação do PPA, e nós estamos com a previsão de audiências públicas dia 1º, dia 8 e dia 15 de outubro. Os vereadores estão de acordo com as datas, para que a gente possa estar comunicando as entidades, empresas, comunicando na rádio. Estão de acordo os vereadores, mas eu estou na quinta-feira, às 18 horas. De acordo, Marcelo? De 1º, 8 e 15. Na quinta-feira. Todos os dias? Tudo bem. Outra questão, gente, que eu pedi ao nosso assessor jurídico, que não apresente para mim aqui até, ele propôs até amanhã, devidamente, deve apresentar os pareceres. Aqui tem projeto que já passou da data, que houve uma adequação no regimento interno. De acordo com o regimento interno, vou estar colocando em votação para a próxima reunião. E pedir ao nosso assessor que apresente o parecer jurídico dele também sobre a questão. E as comissões também vão ter acesso a esse parecer antes também da colocação em votação. A respeito do requerimento que estou mandando para a Prefeitura, para o Executivo, a respeito do seguinte, que a gente fica preocupado com a questão seguinte, orçamentária. E eu, como atuei lá na parte de planejamento da prefeitura, restando agora 3 meses e meio para o fechamento do ano, analisando o balancete, que se botava na Câmara, a gente vê que a arrecadação vem oscilando realmente. E a previsão que está aqui parece que do ano passado até caiu um pouco em termos de arrecadação. E o gasto aumentou, que é o custo com combustível, energia elétrica, e esse gasto que vem aumentando. É. Também, então, o que acontece? Então, tudo isso eu estou pedindo aqui, não sei se o vereador ouviu, então eu estou solicitando aqui valores dos contratos celebrados de todo que estão em vigência lá até 31 de dezembro. Se o pagamento deve ter sido servidores da prefeitura estão sendo proporcionados para pagamento integral em dezembro, ou se ficaram restos a pagar, se o pagamento dos servidores da prefeitura sob competência de dezembro de 2015 serão pagos dentro deste ano, e se existe estimativo dos valores a ser escrito em resta a pagar para 2016, se haverá disponibilidade financeira para pagá-los, relação contendo as obras em andamento e previsão para a conclusão das mesmas, e uma outra informação que estou solicitando, se haverá restituição pela Prefeitura em saldo de recursos liberado pela União e Estado, tendo em vista que convênios onde foram pagos algumas parcelas e em decorrência do orçamento da União que foi protocolado 300 déficit, poderão haver cortes e parcelas restantes não serem liberadas. Então, é uma solicitação que estou solicitando antes da gente começar a discussão do orçamento e ver como está a situação, porque resta apenas 3 meses para fechar o ano. Então, essa é uma preocupação que a gente tem ela com relação ao orçamento. Estamos treinando. E, mais uma vez, dizer que, olhando aqui as questões dos balancetes, eu vi que a gente fica preocupado. E isso são coisas que competem a gente, eu tive a atitude de estar mandando esse ofício para lá. Esse requerimento solicitando. A palavra franca aos seus vereadores. Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita.
Boa noite.
Sendo cumprimento aos demais colegas vereadores, assessor jurídico, servidores da casa, a todos que nos honram com sua presença. Boa noite. Presidente, quero iniciar dizendo a respeito do desfile das comemorações de 7 de setembro, né, que foi, transcorreu da melhor forma possível. A gente está encaminhando um ofício aqui dessa casa, de todos os vereadores aqui, parabenizando os organizadores do 7 de setembro aqui no nosso município, Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer, enfim, a todos os participantes, a PAI, todos participaram e demonstraram ali o ato cívico do nosso município. Para quem esteve lá presente lá, percebeu que foi um evento bem importante para o nosso município, onde toda a população estava ali presente ali, podendo apreciar ali o desfile de 7 de setembro aqui da nossa escola, das entidades aqui do nosso município. Um outro ponto, senhor presidente, se diz respeito àquela comissão que Vossa Excelência faz parte com relação aos terrenos, dos levantamentos dos terrenos que a gente tinha, esse vereador tinha pedido aqui nessa casa, já visto que no município tem vários terrenos aqui muitos dos terrenos não estão sendo utilizados. E a gente pediu, né, já mandou acho que 2 requerimentos solicitando o acompanhamento do engenheiro civil, né, para estar nos acompanhando com relação a fazer os levantamentos, as medições, e até então a gente não teve retorno. Então vamos cobrar novamente o executivo lá para liberar o engenheiro para que a gente possa estar fazendo o levantamento desses terrenos aqui e ver o que pode ser feito. A gente montou uma proposta para ser melhor utilizado, para dar uma utilização correta para esses terrenos que estão em poder do município, que as pessoas poderiam estar sendo utilizadas. Né? Até vamos lembrar aqui dos lotes que foram doados já bem, acho que foi 2011, 2012. Né? Muitas pessoas se cobram até hoje. Né, fazer também um apelo lá ao Ministério Público para decidir qual que é a posição do Ministério Público com relação às ações de lote que teve em 2011, que muitas pessoas me perguntam se tem uma posição, se vai resolver, como o Ministério Público agiu para resolver a situação do concurso de 2011, mas também que tem que resolver também a pendência também dos lotes que foram doados para a população de Jaci, sendo que várias pessoas precisam daquele lote lá para fazer a construção da sua moradia.
Pois não. Vereador, com licença. Referente à questão dos terrenos que você está citando, nós temos que citar uma área que está até hoje, né, é aquela área industrial, lá em cima, aqui perto da Camargo Correia, que só uma empresa, tá, se beneficiou através daquele terreno. Eu até acho o contrário, que a empresa se beneficiou, está ali mais com uma área de lazer do que com uma área realmente para questão ser utilizada em questão de utilidade de indústria. É, referente até àquela área lá, o que foi feito agora, nós temos lá um projeto, referente já foi feito, né, o galpão da reciclagem, que não funciona, né? Tem que notar também que lá fizeram a industrial, mas não fizeram, na realidade, a questão da energia elétrica, do esgoto, coisas assim, né? A infraestrutura. Na área de infraestrutura não tem nada, né? Não foi nada montado. Eu falo isso porque eu tive que puxar energia da CEMIG, né? E tive que arcar com 50 mil, 54 mil reais para puxar até a minha indústria. Entendeu? Eu acho que, da mesma forma que eu fiz, eu acho que a própria profissão poderia ter feito também. Ou, né, tem que fazer. Né, até para. E, de alguma forma, beneficiar as pessoas que, de alguma forma, precisam daquele terreno. Né? Eu tenho várias pessoas aqui que eu conheço, que estão interessadas, mas, de alguma forma, não conseguem realmente um espaço, um pedaço, uma área para montar sua indústria lá. Sobre a questão referente à questão do loteamento referente a 2011, tem que ressaltar, né, que aquilo ali foi uma questão meramente política, né, meramente eleitoral. Né. Tá hoje no Ministério Público, e eu fiz umas denúncias, né, onde consta ali várias denúncias referentes à questão até de BO, né, onde cita as pessoas de alguma forma que foram beneficiadas. Só que tem que ir ali, era 43 terrenos e deram para 143 pessoas. A gente não sabe exatamente quem são os beneficiários.
Outro ponto, senhor presidente. Como V. Exª marcou aí fez as sugestões das audiências públicas para tratar da LOA, lei diretriz anual, né, que a gente vai forçar para o ano que vem, uma sugestão, se for possível, né, dentro das audiências, na primeira audiência, por exemplo, colocar quais seriam os pontos que vai se tratar em cada audiência. De repente, eu já vi aqui, presenciei aqui, tem pessoas que às vezes estão interessadas numa determinada parte de votação, às vezes vem aqui na primeira audiência, mas está interessado para... Por exemplo, para saber como que vai ser a distribuição, não da Secretaria de Obras, mas sim também da Secretaria da Educação. Depende, por exemplo, ó, na primeira audiência, vamos tratar da Secretaria de Educação. Na segunda audiência, Secretaria de Obras. De repente, as pessoas que estariam interessadas, né, em participar, ficaria via... naquela audiência específica onde estaria tratando de determinado assunto. O último ponto, senhor presidente, só lembrando a todo a você mesmo e também os demais colegas, que o vazamento da caixa, no reservatório da caixa d'água na Serra continua da mesma forma que foi mencionado por esse vereador na semana passada. Né, que eu estive lá, fui lá, presenciei lá hoje, né, para me ver se eu poderia trazer uma resposta positiva aqui, como eu já coloquei, da mesma forma que eu mostrei o vazamento. Eu quero também mostrar, assim que o executivo agir lá, fazer o reparo que tem que ser feito, vou trazer aqui para mostrar, usar o mesmo espaço que eu fiz lá para publicar, né, usar também para mostrar o trabalho que foi feito. Mas até então, continua o vazamento lá, como foi mencionado na reunião anterior. Desejo a todos uma boa noite.
Com a palavra, vereador Nelson. Vereador Sebastião.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, funcionários da Câmara, visitantes, boa noite a todos vocês. Primeiro, gostaria de estar aqui parabenizando a Secretaria de Educação e Cultura pelo nosso desfile foi muito bem organizado e a gente tem que parabenizar que ficou muito bom e todo mundo se sentiu feliz. Apesar de muitos engraçadinhos que tentaram se engraçar com a independência, mas eu tenho certeza que essas pessoas se envergonhou de saber que 7 de setembro é dia de uma comemoração. Não é dia de badernagem. Tentaram fazer esse tipo de sabotagem. Mas, nessas palavras, seu prefeito foi muito feliz nas palavras que ele disse. Ele deu uma resposta a nível e de acordo com as pessoas que estavam tentando fazer algum barulho de manifestação, ele respondeu a nível dessas pessoas. Tem que parabenizar o prefeito e pela coragem que ele teve de subir naquele palanque e fazer uso das palavras e falar aquelas palavras que ele disse. Que depois de dizer ele, muitas pessoas me procurou. Está vendo por aí? A crítica, você paga ela, é da maneira que o doutor Zé Maria pagou. Tem que parabenizar o seu prefeito pelas palavras dele. Gostaria também de tocar um assunto aqui, que isso já vem arrastando muito tempo, não é culpa nossa, dos nossos vereadores. Eu acho que existe uma culpa do pessoal da prefeitura, porque desde sexta-feira, os funcionários estão lutando com a bomba lá na Vila Industrial. E eu tenho certeza que já vai começar a faltar água no centro. Porque deu um problema na bomba lá e eu tenho quase certeza que vai perder o posto lá. Porque até agora de tarde eu estive lá e não conseguiram tirar a bomba. Então, eu acho que praticamente eles devem perder esse posto. E esse problema, até o cara do MUC que estava lá, ainda falou para o Zé Vereador, olha para você ver, vocês com a quantidade de água dessa aí e com um problema nessa bomba aqui. Mas é o que eu tenho falado. É o que eu tenho falado. Não adianta ficar se esperando, isso aí tem que pôr em prática. Falar não adianta. Nós já era para ter canalizado essa água, já era para estar usando a água da represa. E fica temando. Então, esse é que é o problema. Aí eu estava acompanhando lá e estou vendo o sofrimento de cada um lá, tudo chuva de barro lá, o pessoal, mexendo com aquela água lá com problema danado. Certo? Então, isso é uma coisa que eu estou falando aqui, porque eu estou acompanhando isso aí, e eu tenho certeza que esse posto lá vai dar problema, vai perder ele, aí vai complicar o negócio. Porque aquele posto é que abastece o centro de Jaci. Então vai começar a faltar água, te garanto assim que já está começando a faltar água lá. Isso aí vai dar problema. Porque depois eu não sei se vai ter que iniciar o furamento de um poço lá em cima, que ela vai furar, para tentar jogar para baixo aqui, certo? Mas isso aí, sei lá, vamos ver o que vai resolver isso aí. Eu vou brigar amanhã lá na prefeitura, vou lutar para ver o que, é que a gente vai fazer. Eu estive aqui com um projeto aqui, até foi mostrado para todos os vereadores. Esse projeto é um projeto que ele foi avaliado no valor de 1.200.000. E esse projeto, por exemplo, eu tenho certeza que ele dava conta de abastecer e atender a população de Jaci. E é uma coisa rápida. É uma coisa rápida. O pessoal da Copasa teve aí na semana passada, andou para a cidade inteira aí, aí fizeram a reunião lá depois, e falou que vai ter que fazer um levantamento. Tá, tá, tá. Quando fala fazer levantamento, você pode esperar aí 6 meses, 1 ano. 6 meses, 1 ano para poder mexer com isso aí. Então eu acho que deveria fazer o seguinte: colocar em prática esses projetos mais simples aí e já atender a população para estar resolvendo isso aí, que esse posto não funciona, que já se vai não. É. E outra coisa também, hoje eu fui procurado aí com as pessoas aí, é a questão de o atendimento do pediatra na Pedra Negra. Eu até tive conversando lá, disse que vai pôr a partir da semana que vem, vai atender uma vez por semana lá o doutor Zé Reinaldo. É. Aí eu fui lá hoje, conversei, disse que a partir da semana que vem vai atender. Mas é aquele detalhe. Eu acho que, conforme eu disse aquele dia aqui, esse negócio de uma mãe, por exemplo, sair com a criança no braço aqui para poder levar lá na serra para ser atendido, isso aí não funciona. Porque esse caos que aconteceu esse fim de semana aí, eu estava lá em casa, quando veio o filho do Nelson, chegou correndo lá, apavorado, pedindo ajuda lá para ajudar a resolver o problema do pai dele, que eles ligaram que o pai dele estava ruim lá em Monsenso. Eu saí praticamente debaixo de chuva, fui até no OBS para resolver o problema. Quer dizer, nós, digo nós, administração, foi elogiado, porque nós mandamos uma ambulância e um médico até Bom Sucesso para dar assistência para o Nessão. E de lá o SAMU pegou e encaminhou para Barbacena. Mas infelizmente, a mão do outro, ele não tinha que sobreviver porque o socorro foi dado. Mas mais uma vez, nós saímos vitoriosos, porque nós mandamos socorro até Bom Sucesso e o médico junto para poder dar socorro. É, então a gente tem que parabenizar mais uma vez o pessoal da saúde aí, que foi atendido. Então acho que o importante é isso aí. Infelizmente ele veio a falecer, mas aí já não é com nós, né? Aí é com Deus, porque está na hora dele mesmo. E Deus que nos tenha no bom lugar. E eu acho, gente, nós estamos aqui, nós já somos vereador, nós estamos aproximando aí de uma eleição o ano que vem. E para quem já está acostumado a mexer com a eleição aqui de Assis, já sabe como é que ela funciona. Já sabe como é que ela funciona. Muitas pessoas gostam de funcionar ela de uma maneira que não interessa o cidadão. Mas outros já gostam é dessa maneira. Eu prefiro que faça o que está fazendo. Que me ponha no Facebook, que me xinga no Facebook, que fala. Eu gosto disso. É assim que eu cresço. Que o povo gosta de ver a pessoa com proposta, a pessoa com verdade. Não adianta ficar lá atrás daquele Facebook ali, usando isso aí para poder criticar os outros, para tentar denegrir a imagem das pessoas. Isso só tem a perder. Pessoas que estão começando hoje, querer se lançar a candidatura, começar com essas bobagens, convidando pessoas para poder subir apito, jogar ovo, jogar tomate. São pessoas que não têm o que fazer. Pessoas que não têm o que fazer, porque eu acho que a pessoa que tem o que fazer e é uma pessoa que tem proposta, não faça uma coisa dessa. Já é uma má ideia. Como que as pessoas dessas vão ser candidatas a prefeito? E se ganhar? Como que vai ficar o município? Então, eu acho que não é por aí. Isso aqui, eu estou deixando bem claro. Tem mais de 30 anos que eu mexo com política aqui já fui. Graças a Deus, sem respeitar o adversário. É adversário político. Mas com palavras e com respeito. Obrigado a cada um, respeita o outro. Aí sim. E cada um faz a proposta que deve fazer. Quem vai valorizar isso aí é o eleitor. Não cabe eu sair na rua aqui falando mal do fulano, falando mal do ciclano. Não. Isso não é perfil de cidadão. Eu acho que o povo quer ver é as propostas, é a competência e a coragem do político. Obrigado a todos vocês.
Com a palavra, a vereadora Marcelo. Com a palavra, a vereadora Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite a todos. Né? Eu sempre eu gosto de escutar né, porque a gente tenta, de alguma forma, filtrar aquilo que realmente a gente vem, de alguma forma, passando nessa casa aqui. A questão da vila industrial, né, é uma questão ali de bombas, né. Eu acho que o vereador, por isso, teve a ousadia de trazer um projeto aí de 1.200.000, que eu acho que é um projeto correto, referente à questão da estação de tratamento, que daria para fazer. Mas eu fico indignado, porque na realidade, quando você tem um projeto de 1.200.000, você faz um processo licitatório em 2013, 2014, mais de 2.900.000 só de bombas. Então, o que você gasta, né, para comprar bomba que não veio, né, você não consegue fazer uma estação de tratamento de 1.200.000. Isso não é administração, isso é incompetência. Essa incompetência a gente está percebendo. Então as pessoas têm que se achar de uma forma que não pode ser, achar que não pode ser de alguma forma julgada, ou de alguma forma as pessoas de alguma forma não ficam tristes, né, da forma que está sendo feita essa administração. O que a gente percebe, né, talvez não vai ser com ovos, nem com palavras, mas eu tenho percebido, né, a gente quando sai daqui, já, o pessoal gosta muito de dar exemplo lá fora, eu vejo quando as pessoas comentam aí referente ao governo federal, né, que eu não faço parte, na realidade o meu partido é até a oposição, mas eu fico indignado também da forma que as pessoas tratam, né, uma presidente ou algum ministro, né. Há pouco tempo atrás, um senhor, um débil mental, né, um advogado, que eu acho que até, né, ameaçou a presidente, né. Se fosse nos Estados Unidos ou em outro país qualquer, ele estava preso já, né, porque ameaça você não pode fazer. Aqui, né, as pessoas têm que ficar também cordeiros, né? Não se pode comentar, não se pode ir contra o prefeito. O prefeito aqui é a razão de tudo. Ele é o expert em tudo. E não é. Porque passou na mão desse prefeito aqui mais de 160 milhões e nada ele fez. Está aí em frente aqui, ó, a nossa aí. Não consegue terminar uma obra. Não consegue terminar uma creche. Está lá a questão lá, referente à questão aí da coleta de lixo. Foi feita a estrutura, mas não tem a infraestrutura. Passa ali, vocês passam ali simplesmente, está a delegacia ali. Tem 3 anos fazendo aquela delegacia e não termina. Isso é administração, isso você não pode reclamar. Isso você tem que olhar e ficar calado. Não. Fica quem quiser. A gente percebe. E eu estou percebendo isso, eu faço isso. Que eu vou trazer talvez semana que vem. Você vê exatamente aonde o dinheiro escoa, aonde o esgoto escoa. Nós não conseguimos resolver. Semana passada, o Márcio falou referente à questão lá da água, que está vazando até hoje. Se você colocar isso em litros, você vai ver quantos, né, perdemos ali, jogado fora. E nós vamos ficar com falta d'água. Mas não vamos ficar com falta d'água porque a natureza não dá esse direito. A natureza nos ajuda, ajuda muito. Mas vamos ficar com falta d'água por incompetência. Porque não consegue fazer, estancar o vazamento. Semana passada, eu fui lá até na Polícia Ambiental para ver se conseguia, porque da mesma forma que está, né, saindo por cima, está saindo por baixo também. O esgoto, em frente aí, o rio Piapã. Mas isso é administração, essa é administração. E não quer que a gente fale? Não quer que as pessoas, de alguma forma, sabe, se manifestem? Tem que se manifestar. É pena.
que tiraram o direito de nós se manifestar para as pessoas escutarem, porque tinha que estar aqui, na realidade, que se fala tanto, né, em transparência, mas aqui não se colocaram, na realidade, como pedimos aqui, um projeto do vereador Marcos, né, para que fosse transmitido às audiências aqui da Câmara, para as pessoas escutarem, já que fica difícil as pessoas mais idosas, ou as pessoas que têm questão de trabalho. Eu acho que as pessoas que vêm aqui são uns heróis. Porque, assim, sabe, consegue vir aqui de alguma forma escutar. E nem sempre escuta, né? Eles gostam também. Eu fico estarrecido, né? Porque, né, da forma que a gente vê que as coisas estão andando, né? Aqui é o seguinte, faz uma obra para si três. Eu quero saber, essa obra da praça, ela vai até quando? Talvez vai até dia 12 de outubro de 2016. Né? É assim que se faz a obra aqui. Então, eu fico também, de uma forma, contente, né, quando alguma pessoa se lança candidato. Que bom, né? Eu já não tenho mais tempo na minha vida para isso. Porque às vezes dá vontade. Mas isso não é minha visão, não é a minha ambição. Minha ambição é outra, eu tenho coisas a fazer, eu acho que eu posso contribuir de outra forma. Mas calado nunca, eu não vou ficar. Porque para mim, eu já vi administração ruim, mas igual a essa aqui, eu estou para escutar e ver. Porque é muito ruim mesmo. Entendeu? A gente percebe que, na realidade, os secretários, né, por falta de conhecimento e incompetência, não conseguem realizar nada. É pena. É pena que passou aqui nesse município, vai passar nesse município, mais de 200 milhões de reais durante esse período do prefeito aí. Esses dois mandato dele. Você pega esse dinheiro, divide pelas obras que ele fez, vai ver o que ele gastou. Se colocar isso em termos percentual, não vai dar 1%. Porque, na realidade, né, o dinheiro simplesmente foi gasto. Mas não foi aqui com a população de Jaci, não foi com essa comunidade tão necessitada, né, e tão subjugada como ela está sendo. É pena. É pena porque a gente está aqui para cumprir o que nós temos que fazer, é defender, representar a cada eleitor, ou cada representante dessa comunidade. E aqui nós não fazemos. Mas eu fico, mais uma vez, triste, né, chateado, né, pelas coisas que estão acontecendo. Mas pode ter certeza absoluta, entendeu? Até o final do ano, eu já mandei 11 processos para o Ministério Público, e todos os 11 processos foram acatados. Vou mandar mais para o prefeito. Vou fazer além de 16 processos para ele aprender, para ele levar para o resto da vida dele. Para ele aprender a ser honesto com essa população aqui. Porque para mim, isso é uma administração. E pode dar recado para ele. Para mim, isso aqui não é uma administração, é uma quadrilha. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Lino.
Boa noite, presidente, vereadores, a população aqui presente. Eu peço permissão para falar da minha cadeira, presidente. Eu queria falar, presidente, sobre a rodovia lá perto do trevo da Camargo. Entendeu? O servidor Nelson vai pegar um abaixo-assinado, vai fazer para mim um abaixo-assinado amanhã, e o Claudio Marques está aqui, o presidente aqui do sindicato, vai colher para nós essa assinatura, para nós não deixar parado, porque fala... E fica por isso mesmo. Entendeu? Nós temos que juntar,
e falar, repetir o mesmo problema toda a reunião. Até eu tentar resolver, porque aquelas carretas lá em cima vai dar problema. Porque a Rodolatina está transferindo a empresa tudo para aquele local. E eles estão dispostos a ajudar. Só que às vezes eu vejo o corpo mole entre nós, às vezes nós aqui que não teve assinatura ainda. Então nós temos que correr atrás e procurar resolver aquele problema, que é um problema da população. Eu que trabalho lá perto, o Claudio Marques que lá perto lá, vê o que está acontecendo entre carro e carreta lá. Entendeu? Aí o servidor Nelson vai bater para mim esse ofício aqui para nós recolher essa assinatura. E também eu queria falar da rede esgoto. O que acontece com a rede esgoto? Hoje nós temos que falar também um pouco para a população. Não é defender a prefeitura, o executivo. Por quê? Hoje, se você entrar nas casas do morador de Jaci, tem muita água da horta que vai para a rede esgoto. Aí não vai aguentar aquele cano de esgoto. Você pode notar que só na época de chuva, mais na época de chuva, que está tendo esse entupimento, que joga tudo para cima. Porque eu mesmo, até vou falar a verdade, que eu não sou de mentira. A minha horta estava ligada de jeito. Eu fiz ontem, fiz o serviço, tirei, que eu fiquei com dó. Na hora daquela chuva, é água demais que cai numa horta e vai para a rede esgoto. É água demais. Então, eu pediria para a prefeitura, o executivo, fiscalizar isso aí. E na casa das pessoas, a pessoa que tiver com a água jogando na rede esgoto, não tem condição, ajuda a tirar aquela água e jogar para a rua, porque é por bem da prefeitura, que não vai ter gasto com essas bombas, com essa rede esgoto jogando para cima do jeito que está. E se não conscientizar a população, não vai acabar esse problema. Vai ficar isso aí, é uma vida. Só isso.
Permito só fazer um cumprimento aqui com relação à água. Eu tenho visto aqui o esforço aqui do Sebastião Leonardo, quando ele fala a respeito da água. E a gente também já demonstrou aqui da
facada. Mentira, só.
Ah, desculpa.
Outro dia o vereador Zé Marcelo tinha terminado de falar. Até falei com o seu Arnaldo, aí para que ele se permitir, até eu fico com vontade de chorar. Porque outro dia que o Zé Marcelo tinha terminado de falar, eu falei com o seu Arnaldo, o Lino terminou, fico com vontade.
Só queria fazer um pequeno comentário com relação à água. Nós aqui dos vereadores aqui, nós já, nessa casa aqui, já demonstrou sempre a boa vontade de estar ajudando o executivo. Até Vossa Excelência era secretário de planejamento, já esteve aqui nessa casa, mostrou qual que era um projeto que teve nessa casa aqui, que poderia estar tentando sanar esse problema de água e esgoto aqui no nosso município, e a gente mostrou aqui, debateu, fez os debates, enfim, mas como coerente aqui, aprovamos o projeto aqui, e até então não foi dado adiante. Acho que tem que fazer o seguinte, acho que o executivo tem que posicionar qual que é a posição dele com relação à água e esgoto do município. Porque a gente só dá valor na água quando você abre a torneira e não cai água. Eu já falei isso várias vezes, é que a mesma coisa é energia elétrica. Só dá valor à energia elétrica quando você vai no interruptor ali e aperta e não acende a lâmpada. Acho que a gente tem que cobrar o executivo, qual que é a posição dele, e arrumar esse problema da água de forma definitiva. E Jaci não dá para conviver desse jeito. A gente está vendo que o município de Jaci está crescendo, está tendo muito investimento privado no nosso município, e agora falta o investimento público. Né? Eu acho que água é saúde. A gente vê muitas reclamações da água no nosso município, muita gente não bebe a água. Enfim, eu acho que tem que fornecer uma água de qualidade para a população e pensar principalmente não só na água, mas também no tratamento do esgoto. Eu acho que nós da Câmara temos que cobrar o executivo uma posição definitiva. De repente ele pode fazer, assim, não, vamos tentar resolver de uma forma uma paliativa agora, e já deixar orçado aqui para o ano que vem, enfim, tentar mostrar para a população que rumo vai tomar o tratamento de água, o fornecimento de água no nosso município.
Vereador, os outros vereadores, os demais vereadores, também fica até à vontade em questão. Essa é realmente louvável a preocupação do vereador, então eu vou propor que a gente faça, vou fazer um pedido de uma reunião com o prefeito e com a pessoa que ele achar que deve participar para tentar resolver essas questões. E a mesa, os demais vereadores que quiserem participar da reunião, vou estar passando data, dia e hora, porque é o seguinte, eu vejo que outra gestão, bem atrás, foi feito um trabalho pelo consórcio do Funil, lá na proximidade do Rio Piampu, o receptor para receber toda essa resgoto. é uma situação que esse final de semana, ao redor da minha casa ali, até a própria casa da minha sogra, o pessoal da padaria, passou por uma situação constrangedora, onde o esgoto voltou todo dentro da sua casa. Então teve lá quase 15 centímetros de esgoto dentro da sua casa. Então isso é uma questão que o quê? Eu vejo que quem dá a diretriz ao executivo realmente é o legislativo. E isso é louvável isso que você está dizendo, a gente, se mesmo não cobrar, vamos dar a direção. Então eu vejo que aquilo lá toma uma situação que me parece que a dimensão do cano que recebe o esgoto de maior parte da cidade é da bitola de 150, onde hoje eu vejo que teria que ser no mínimo de 400. Porque a situação que o vereador Lino também foi bem claro ali no seu regimento, o pessoal em si, não vou culpar ninguém, o pessoal também, cada um deve as suas, com as suas finanças e com seus orçamentos. E, por consequência, às vezes, que coloca essas questões da água pluvial dentro do esgoto, e desce areia, e desce aquilo, e desce aquele outro. O pessoal da prefeitura foram lá limpar e depararam com pedaços de boneca, roupa dentro do esgoto, mais moradores participaram da retirada lá. E nessa questão, para que comporte isso, que a gente não venha culpar nem a população e tentar resolver aquilo que nós somos responsáveis, e eu tenho certeza que nós somos capazes, eu acho que tem que chegar nessa situação. Aproveitar o orçamento, se não foi previsto, prever essa obra, esses canos têm que ser totalmente trocados, que não vai aguentar. O município cresceu, a população cresceu, e onde existe um homem, existe um problema. Onde existe 6 mil homens, existe automaticamente 6 mil problemas ou mais. Então, esse é um problema gravíssimo, esse esgoto, eu acharia que está bem mais sério do que até o fato da água. A água, o município tem resolvido, tem tentado resolver, está os postos ainda funcionando, a natureza está cobrando, mas nós estamos vendo aí que corre, resolve de uma forma, resolve de outra. Tem que chegar a um ponto final. O caso que está com a Copasa, eu participei aqui, vi as audiências, vi o empenho dos vereadores, foi aprovada a matéria e já foi perceptivo, já foi enviada a Copasa, como o vereador Sebastião acabou de dizer. E a Copasa parece que o orçamento não está tendo. É o que a gente vê. Parece que o orçamento foi a partir de 2018. E então vai ficar difícil a situação. Então nós vamos tentar achar inicialmente paliativo, vamos tentar resolver o problema de imediato. O que não podemos deixar é que a população fique à mercê nessa situação. É uma situação gravíssima, esses canos lá no receptor têm que ser totalmente trocados. A ETF foi feita para 70% da cidade, do esgoto da cidade. Hoje ela está recebendo todo o esgoto da cidade e com a bitola do cano dessa forma, não vai conseguir. O sistema de pavimentação forte da gente foi feito com maior esforço, maior atenção pelos servidores que passaram nessa prefeitura, fizeram até mais parte manualmente e hoje vê que não está completando mais. A falta dos parceiros na cidade ajuda, compromete esses esgotos. Então são coisas que eu vejo assim, quem dá a direção é a gente. O orçamento está na mão, está no legislativo. Então essa direção, eu estou propondo dessa forma, que devemos conversar com o chefe do executivo, seja ele quem for, nós temos que estar lá para conversar, nós vamos mandar esse convite para ele para nos receber e resolver essa questão. Ou venha na Câmara, a gente vai lá, vamos tentar resolver. Esse dinheiro tem que ser reservado para essa obra, é principal hoje que eu vejo dentro da cidade. Tratamento dessa água e principalmente o abastecimento da água. E logo em seguida vem esse problema do esgoto que é seríssimo. Então essa é a questão que o Cris está falando, os vereadores ficam à vontade também. Essa coisa da comissão dos votos também, vereador. Nós realmente temos que mandar um outro vez cobrando e dando um prazo para resolver. E tem artigo que pune essa não resposta ao legislativo. Eu sou de total compreensão que devemos fazer a nossa parte. Quando estamos falando a respeito da transparência, o vereador Arnaldo também já disse, já houve aqui um projeto a respeito de rádio, eu sou totalmente a favor de transparência, tenho certeza que os vereadores também são, e tem que ser resolvido, a população tem que estar ciente. Como é ciente para cobrar, igual o vereador Sebastião falou aí a respeito do 7 de setembro, onde é comemorado a questão da independência do nosso país, onde foi separado a política do Reino Unido com o Reino Unido do Portugal, com o do Brasil, foi separado e decretamos aí o Império Brasileiro. Então é importante não somente mais um feriado, mas sim comemorações à altura do que nós merecemos e que o país nós merece. Então, parabéns ao pessoal que fizeram aí, foi até o nosso servidor Nelson foi até breve aqui, o desfile foi rápido, mas a gente deve aproveitar disso aí e também aproveitar desse outro aliado que nós temos, que é a democracia. Então é muito importante e o Legislativo vai continuar fazendo sua parte, tenho certeza, com os vereadores. E o primeiro passo agora eu acho que é a gente tentar e conversar com o Executivo para que tenha essa direção. Se o vereador quiser comentar algum assunto, fique à vontade. Passando aqui para a segunda parte, colocar as proposições em votação, as proposições escritas. O requerimento foi feito de minha autoria, a respeito da linha aqui, a respeito dessas cobranças, e para a gente ter essa ciência antes do trâmite de votação da LOAS. O requerimento número 61, o vereador que tiver de acordo com ele sentado, contrato se levante o manifesto. A indicação do vereador Lino também, que trata exatamente esse assunto, sobre essas ligações de atos viais. Vereador, por favor, permaneça sentado, contrato que levante o manifesto. A respeito do projeto aqui, número 10, como o regimento foi alterado aí recentemente, então eu pedi ao nosso assessor jurídico que encaminhe esse parecer de imediato para que na próxima reunião, na terça-feira, não está colocando em votação os projetos que já excederam o prazo. Se as comissões puderem enviar o parecer, a presidência fica grata. Também o projeto de número 11, que estima a receita, nós já marcamos aqui as datas da audiência, ficaram aguardando as audiências e está nas comissões. Projeto número 12 também, mesma coisa, que vai estar alterando aqui no BPA. Provavelmente vamos convidar aqui alguns servidores da prefeitura que trabalharam na elaboração desse orçamento. O projeto de número 13 do Poder Executivo também, mesma coisa, os servidores caminhando para esse, na próxima terça-feira estará ainda a votação. Que estabelece a classificação dos profissionais de saúde básica, o Executivo também está trazendo com a resposta do vereador Arnaldo aqui, em termos de documentos. Continua aguardando o documento. E constitui programa menor aprendiz também, mesma coisa, o parecer do assessor jurídico, se o prazo já está excedendo, a presidência está colocando em votação de acordo com o regimento. Os trabalhos serão suspensos para a abertura da presente reunião.